Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Começando o Estúdio Inter News, este espaço especial aqui para que a gente possa tratar das coisas do nosso Internacional. Um espaço que a partir de agora está disponibilizado para você. Você está ouvindo agora aqui, então faz o seguinte, coloca essa como uma ideia fixa na tua vida a partir de agora. Você vai ouvir o baldacinho no podcast, você está tomando banho de manhã? Você está fazendo comida ao meio-dia, chegou em casa de noite, deitou para dormir, quer saber alguma coisa do Internacional, não pode ficar ligando vídeo, não pode ficar fazendo outras coisas, então tu vai fazer isso. Tu vai ouvir o Baldasso no podcast aqui. Disponível em todas as plataformas, é muito fácil achar. Coloca lá Estúdio Inter News que tu vai achar, tá bom? Então, a partir de agora, você tem mais esse espaço com o Baldacinho para tratar das coisas do Internacional. Beleza? Então, vamos nessa. Vamos começar o dia de hoje tratando do que o Internacional tem pela frente. O Inter tem um confronto contra o Santos hoje à noite que é fundamental dentro da briga do Internacional para ficar na ponta de cima da tabela, gente. Isso eu estou dizendo e eu faço questão de repetir para vocês. O Internacional tem um começo de campeonato brasileiro com uma ideia razoável de... É muito difícil dizer isso, mas alguma facilidade para conquistar muitos pontos e conseguir uma gordura num primeiro momento. O Inter tem que aproveitar esse começo de campeonato contra adversários que são teoricamente mais frágeis para ficar na ponta de cima da tabela. Eu estabeleci uma meta para mim. Não sei qual é a meta de vocês. A minha meta é a seguinte... É o Internacional chegar lá no recomeço da Libertadores, no meio de setembro, com uma condição de estar entre os três melhores na tabela. Os três melhores na tabela. Esse é meu objetivo. Essa é uma meta que eu estabeleci de cobrança que eu quero fazer o Internacional. Porque tu estando entre os três melhores da competição, gente, aí tu vai a qualquer momento poder dar um sprint para tentar o título. Mas tu tem que estar nesse bolo, tu tem que estar nesse bolo. Então eu espero isso do Inter, espero e acho que é uma obrigação do Inter, especialmente pelo fato de ser um clube que não ganha um campeonato brasileiro desde 1979. Isso não existe, gente, não existe. O Inter não tem o direito de colocar campeonato brasileiro em segundo plano, não tem o direito. Então eu exijo que o Internacional faça um começo de campeonato diferente, um começo de campeonato diferenciado. Bom, o jogo contra o Santos hoje, eu quero falar um pouco com você sobre a escalação do Internacional, né? Porque o Inter no jogo de hoje não vai ter o Edenilson, provavelmente, e está envolto em toda uma polêmica sobre mudanças no que diz respeito a algumas titularidades, né? Ninguém mais quer o Moisés no time, ninguém mais quer o Musto no time. Será que existe alguma perspectiva de que esses jogadores deixem a titularidade no Internacional? Será que existe essa possibilidade? Essa é a grande questão. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Eu posso dizer que existem jogadores qualificados para entrar no lugar. Não tenho dúvida nenhuma. Gente, tu pega o Musto. O que é o Musto? O Musto é um jogador que foi contratado a pedido do Coudet. Foi a primeira contratação do Inter no ano. Foi o primeiro pedido do Coudet, porque o Coudet considera que é um jogador que sabe viabilizar o esquema dele. Aquela saída de três, aquela saída com três jogadores. E eu respeito isso, eu respeito isso. E não acho que o Musto seja um mau jogador. Mas a gente não pode desconhecer os momentos técnicos ruins que os jogadores acabam tendo. E simplesmente ignorá-los. Eu não posso tirar do meu campo de análise que o Musto comprometeu em três grenais, dos quatro que ele jogou até agora. Eu não posso tirar do meu campo de análise que o Musto entra em campo e nós todos ficamos de cabelo em pé. Eu, inclusive, sem ter os cabelos para ficar em pé, com medo que ele vá tomar cartão. E outra, o que sustentava o Musto no time titular, mesmo que ele tivesse esse problema dos cartões, era o fato de que ele desempenhava um bom futebol e agora nem isso ele está fazendo. Nem isso ele está fazendo. Ele não está desempenhando um bom futebol. Então fica a cobrança para que o Musto deixe o time. Agora tu vai me perguntar o seguinte, tu acha que tem perspectiva do Musto deixar o time? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que hoje ele vai aparecer como titular. Se ele não aparecer como titular, eu vou ser surpreendido. Vou ser surpreendido. Então essa é a questão que está colocada. Em relação ao Moisés, cara, eu não acho o Moisés um desgraçado. Eu não acho o Moisés um mau jogador. O Moisés, antes da parada, tinha algumas oscilações, mas ele estava dando conta do recado. O Moisés chegou no Internacional como um jogador que veio do Bahia, que no último Campeonato Brasileiro de 2019 tinha dado 9 gols do Bahia saíram dos pés do Moisés em assistências. Então, Não, não. O que trouxe o Moisés ao Internacional era suficientemente bom. E o primeiro momento do Moisés no Inter, antes da parada para a pandemia, não era desprezível. Não era desprezível. Agora, o Moisés pós-pandemia, não é que ele não esteja bem. O Moisés pós-pandemia foi o pior em campo em todos os jogos que ele participou. Então deu. Sabe o que eu exijo, gente? Nesse momento que a gente cobra tanto o aproveitamento de jovens no time do Internacional, sabe o que eu exijo? Eu exijo as mesmas chances. Eu não quero nada demais. Eu quero, se o Moisés teve o direito de fazer 5 partidas ruins sem sair do time, dá o mesmo direito para o Léo Borges, o guri. O guri qualificado, lateral esquerdo do grupo do Inter. Dá o mesmo direito para eles. Olha, eu vou te dar as mesmas 5 partidas que o Moisés teve. Ele foi muito mal. Se tu for bem, tu fica no time. Dá essa chance. Tu pega o Potker. O Potker, que recebeu oportunidades de entrar e até de ser titular depois da pandemia. De entrar em muitos jogos. Recebeu oportunidade em todos os jogos. Primeira opção do ataque. Entrou mal em todos os jogos. Entrou mal em todos os jogos. O que que eu quero? Eu quero que o Peglow tenha as mesmas chances que ele. Só isso. Nada mais do que isso. Dá as mesmas chances para o Peglow. Dá as mesmas possibilidades. O Peglow é um menino qualificado, um fenômeno das seleções de base, já despertou interesse de vários clubes da Europa. O Peglow é um quebrador de linhas. O Peglow tem solução individual. Drible, que é uma coisa que nenhum jogador do Inter tem neste momento. Nós temos várias características no time, mas o Peglow é um jogador que tem drible. Por que esse menino não pode receber nada demais, apenas as mesmas oportunidades do Potker? Eu só quero para o Peglow as mesmas possibilidades que o Potker está tendo. Essa é a questão. Gente, nós somos campeões da Taça São Paulo de Futebol Júnior, da Copinha, que é a mais importante competição nacional. Nós ganhamos a Copinha jogando muito futebol, com alguns jogadores sendo expoentes. E em determinado momento, o Internacional, tu pega o Grenal que nós perdemos na Arena, fazendo um fiasco, jogando muito mal. O Internacional não tinha nenhum desses guris no time e nenhum desses guris no banco. Tá errado. Tá errado, tá muito errado. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Isso é brincar com o patrimônio do clube. Não é só com a qualidade do time, é brincar com o patrimônio do clube. O Inter precisa voltar a ser um clube vendedor, botando os guris para jogar, para ganhar vitrine. Gente, tem muita gente que faz a comparação com o Grêmio, tá? Porque o Grêmio tem um monte de guri aparecendo, jogando bem e sendo vendido por milhões e milhões de euros. Eu até entendo algumas coisas, tá? Eu acho que o Grêmio, de 2016 para cá, o Grêmio viveu os melhores momentos da sua história. E o Inter, no mesmo período, viveu os piores momentos da sua história. Ou seja, o Grêmio teve mares tranquilos para lançar jovens que nós não temos. Eu entendo isso. Eu entendo. E digo mais, quando destruíram o Internacional em 2015, 2016, destruíram a base do Inter também. Destruíram a base. Em 2018, quando cobravam a base no time do Inter, eu dizia, não tem, tem que formar de novo. E ano passado era a mesma coisa. Agora não, agora floresceu. As sementes que foram plantadas lá em 2017 estão florescendo agora em frutos. Então, gente, agora tem, agora não tem desculpa. O Praxedes, pela qualidade que tem, o Praxedes não pode ser reserva do Internacional. Não pode, é um crime deixar o Praxedes na reserva do Inter. Hoje eu acho até que ele vai jogar. Hoje eu acho que ele vai jogar no lugar do Edenilson. Mas eu quero saber quando o Edenilson voltar. Porque o Praxedes é um jogador que está pronto, que é qualificado suficiente para jogar. E é um jogador que simplesmente faz a coisa acontecer. Faz a coisa acontecer no meio campo. Distribui jogo, tem passe longo, tem preenchimento de meio. E outra, é um típico jogador que se faz um grande brasileiro, uma grande Libertadores, lá no final do ano vem um clube europeu e oferece 25 milhões de euros por ele. Porque a posição que ele joga é uma das posições mais valorizadas, que é um cara organizador de meio campo. Então não pode ficar de fora. Não pode ficar de fora. Eu gosto do trabalho do Coudet. Eu gosto do trabalho do Coudet. Eu acho que não existe mais, sou obrigado a admitir isso, aquele encantamento que houve antes da parada para a pandemia, Nós estávamos encantados com o Coudé. Eu continuo achando ele um bom treinador, mas eu não estou mais encantado com ele. Eu estou fazendo cobranças. Eu acho que ele comete erros. Eu acho que ele já cometeu erros no Internacional. E a não utilização dos jovens é um erro importante. É um erro importante. E veja bem, ele tem alguns momentos em que ele fez alguns movimentos que deram para a gente a ideia de que ele ia aproveitar bem os jovens. Caramba, ele é o treinador que tirou o Moledo, consagrado no time titular do Inter, tirou o Moledo num Grenal para botar um guri de titular, que era o Fuchs. Então, palmas para ele. Palmas para ele que teve coragem para fazer isso. Ele é um cara que pegou o Zé Gabriel, e chamou o Zé Gabriel, que era volante, botou em vários jogos essa temporada, botou na zaga, botou no lado direito, botou de volante, botou em tudo, e o guri foi bem em todas. O que eu cobro dele é justamente a sequência desse processo. E eu vou pegar o próprio exemplo do Zé Gabriel. O Zé Gabriel se foi tão bem em todas as chamadas que ele fez, e o Musto está tão mal em todas as chamadas que ele tem, tira o Musto e bota o Zé Gabriel. Há de se ter coragem para isso. Gente, maturação. Tem que se entender o seguinte. Todos nós sabemos, precisa maturar, é um processo. O menino vem da base, vem cru. Tudo isso eu entendo. Só que essa paciência toda, ninguém tem. Os caras colocam, os outros times colocam os meninos para jogar. Que se faça uma maturação mais concisa, mais precisa, mais sucinta, e que se ponha logo os guris para jogar. E outra, nós temos uma sequência, nós e qualquer outro clube do futebol brasileiro neste momento, uma sequência animalesca de jogos. Nós estamos falando de clubes que vão jogar no mínimo 10 jogos por mês. É um jogo a cada 3 dias, gente. Então vai rodar muito grupo. Vai ter que se fazer preservações. No primeiro jogo do Brasileiro, nós já fizemos preservação. Nós deixamos o Galhardo e o Busquilha no banco para entrar no segundo tempo. Então isso vai acontecer muito. E aí tem que aparecer os guris. Não é o Potker que tem que aparecer. Tem que aparecer os guris. É isso que a gente está cobrando do técnico Coudé. Nós estamos todos ainda muito machucados pela derrota no Clássico Grenal, pela forma como perdemos. Muito machucados. Só que nós temos um manancial de competições pela frente para nos recuperar. O que nós perdemos foi o Campeonato Gaúcho, que é a competição mais fraca de todas. Nós temos um Campeonato Brasileiro, nós temos uma Libertadores, temos uma Copa do Brasil. E nós temos qualidade para brigar por título em todas essas competições. Então está começando tudo de novo. Que se repensem as convicções. Que se faça a coisa acontecer. Vamos girar esse grupo. Vamos botar os guris para jogar. Eu acho que nós temos algumas individualidades também que merecem ser discutidas e que não eram discutidas antes. Eu fiz uma cobrança muito contundente em relação ao Edenilson. Eu acho que nós temos dois jogadores importantíssimos que têm que ser cobrados pelo que fazem em momentos decisivos. E essa cobrança tem que ser feita agora. Eu quero entender desses jogadores o que eles podem me dar. Eu quero entender do Edenilson o que ele pode me dar. Eu quero entender do Guerreiro o que ele pode me dar. Não o que eles podem me dar contra o Aimoré e o Sportivo. Eu quero entender o que eles podem me dar num Grenal e numa decisão de Libertadores e Copa do Brasil. Essa é a hora da personalidade, essa é a hora de entender os seus líderes em campo. E esses jogadores não dão uma resposta significativa em momentos decisivos. Por que que eu estou colocando isso agora? Porque também agora, em começo de competição, é hora de se fazer essas cobranças. Eu acho uma maravilha que a gente tenha a possibilidade de ter ferramentas para fazer cobranças que chegam neles. Que coisa boa isso, né? Fosse há 20 anos, só teria rádio, jornal e TV com jornalistas lá e nós do outro lado. Agora nós estamos aqui. Eu estou aqui gravando um podcast que vocês todos vão ouvir e que chega a eles. Eu faço live lá no YouTube, que a gente sabe que os jogadores do Inter veem também. Então essa cobrança que nós fazemos chega a eles. Eu quero fazer agora essa cobrança. Eu quero saber do Edenilson o que ele vai poder me dar como melhor jogador do Internacional. Não na bola. Na bola eu já sei, eu quero saber na personalidade, na imposição anímica, na imposição psicológica. Eu quero que o Edenilson não faça o que fez nesses dois grenais. No primeiro deles, ele saiu de campo dizendo que faz parte perder Grenal. E no segundo dele, no segundo Grenal que nós perdemos, ele sucumbiu à marcação e se escondeu, quando o líder justamente tem que bater no peito, chamar a responsabilidade e encontrar uma solução. O Guerreiro se submeteu a marcações. Então eu quero saber o que esses jogadores podem me dar. Agora é a análise, agora é a reflexão de tudo. Eu acho que nós temos um grupo suficientemente bom, tecnicamente, para brigar por todos estes títulos. Acho. Não é a minha decepção no Grenal que vai mudar a minha ideia em relação a isso. Eu disse antes do Grenal que achava que o Inter tinha time e grupo melhor do que o Grêmio. E acho. E continuo achando. Acontece que não adianta se isso não se verifica dentro do campo, na hora em que os jogadores do Internacional estabelecem que para eles indignação é o Patrick pegar no pescocinho do Orihuela, é o Musso dar uma cotovelada na cara do cara, é o D'Alessandro fazer um faniquito depois do jogo. Isso não é indignação. Então esse bom grupo que nós temos precisa ser mexido por nós, especialmente pela direção, cobrado por nós e cobrado especialmente pela direção, para fazer a coisa acontecer. Eu não estou pedindo para um perna de pau me resolver o problema. Eu estou pedindo para um bom jogador me resolver o problema. Só que ele tem que ter espírito, sangue, maturidade, segurança, confiança para resolver o meu problema. E os grenais mostraram que nós temos um time imaturo, um time verde, sendo que justamente o nosso grupo tem uma média de idade alta. E dessas lideranças com experiência na carreira, a gente esperava diferença nessa questão de personalidade, né? Nessa questão psicológica. Agora é a hora de fazer essa cobrança. É agora que a gente vai fazer essa cobrança com tudo que tem pela frente. Não tem time imbatível hoje no Brasil, gente. Olha o Flamengo. O Flamengo se perdeu no processo. O Flamengo não é mais o time que as pessoas diziam, não adianta brigar que o Flamengo vai ganhar tudo. Não vai ganhar tudo. Pode até ganhar, pode se recuperar, pode ganhar alguma coisa, mas não vai ganhar tudo. É um time batível. O riquíssimo Palmeiras, o Luxemburgo, é um time batível também. O Grêmio, que foi um time muito forte em 2017, por exemplo, muito forte, naquele momento sim, era um time muito difícil de bater. O Grêmio hoje é um time normal. É um time normal, um time não tem nada demais. O Inter está entre os 5 melhores times do Brasil. E é a questão da personalidade, né? A questão de fazer a diferença anímica dentro de campo, ter mais garra, mais vontade, mais inteligência, que pode fazer a diferença. No Inter e Flamengo hoje, no Inter e Grêmio hoje, se o Inter for mais maduro, tiver uma estratégia melhor, o Inter ganha. O Inter ganha. Então todos vocês que estão assistindo neste momento, que estão ouvindo neste momento esse podcast, que estão ouvindo aqui o Estúdio Inter News, saibam disso. Saibam disso. O Inter está brigando por todos os títulos. Só que nós não podemos perder a nossa força de ficar constantemente, a cada instante, cobrando para que esses problemas que eu citei aqui sejam resolvidos. De personalidade, problemas de escalação, jogadores que nós não queremos mais no time, tudo isso tem que ser resolvido. Tudo isso tem que ser mudado. Tá bom, gente? Ó, pedido especial que eu vou fazer para vocês. Compartilhem, até porque é um produto novo, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, este podcast que vocês estão ouvindo. Façam as pessoas entenderem que o Estúdio Inter News é uma possibilidade da gente a partir de agora, tá? É muito importante que a gente leve isso adiante. Vamos fazer isso acontecer. O Estúdio Inter News vai ter... Eu não sei exatamente ainda se vai ter edição... uma vez por dia, duas vezes por dia. Eu sei que eu vou gravar bastante. Vocês sabem que eu sempre me movimento muito. para fazer com que as coisas aconteçam. Então, o podcast a partir de agora vai ser uma realidade. Um abraço para todos vocês, muito obrigado pela presença de vocês e a gente a qualquer momento volta aqui com o Estúdio Internews. Valeu!